É uma grande bênção para a irmã Tanner, a irmã Mel Love e eu, irmã Parkin, estarmos aqui com vocês hoje. A irmã Colina Love é presidente geral da primária. A irmã Susan Tanner é a presidente geral das moças. Todos na igreja somos chamados para servir o Senhor, não importa onde estejamos morando. Todos temos a sagrada designação de ajudar as famílias, pessoas a chegarem-se a Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Em poucas palavras, vamos falar sobre os objetivos da primária, das moças e da Sociedade de Socorro.
Na primária, ajudamos as crianças a desenvolverem o testemunho de Jesus Cristo.
E nas moças, preparamos as jovens para chegarem-se a Jesus Cristo. A Sociedade do Socorro ajuda as mulheres e as famílias a chegarem-se a Cristo. Queremos que todas sintam o amor de Jesus Cristo em sua vida. Sinto-me grata por sermos tão unidas em nossos propósitos e também por termos o privilégio de servir juntas sob a direção do sacerdócio. Vemos realmente a mão do Senhor em tudo o que fazemos e prestamos testemunho de que isso é real.
Sim, é real. Que grande privilégio estarmos fazendo nossa parte. Não consigo deixar de pensar na declaração que o presidente Hinckley fez em nossa última conferência. Estamos todos trabalhando juntos numa grande causa.
Queremos mostrar-lhes hoje três curtas apresentações e depois queremos discuti-las. A primeira mostra o recebimento de um chamado do Senhor por intermédio de um líder do sacerdócio. A segunda mostra uma reunião da presidência de auxiliar e a terceira mostra como prestar contas a um líder do sacerdócio. Depois queremos usar apenas 1 ou 2 minutos para falar sobre isso e o que aprendemos com eles e como podemos servir melhor o Senhor. Vamos assistir juntas ao primeiro e vocês verão um bispo fazendo um chamado a uma irmã. Enquanto estão assistindo, observem várias coisas. Observem como o bispo aborda as necessidades da família e as preocupações da irmã. E depois observem o papel que tem a revelação nesse chamado.
Olá, irmã Jensen.
Olá, bispo.
Olá, irmão Jensen. Obrigado por terem vindo. Me diga, como vai a família?
Bem, obrigada. Jenny adora a vida como toda adolescente. E Grant mudou de escola e fez novos amigos. Por isso estamos mais tranquilos com ele.
Ótimo.
Nosso missionário vai bem e gosta muito da missão. O japonês é difícil, mas está se esforçando.
Sei que ele é um excelente missionário. Vocês criaram uma família maravilhosa. Isso é uma grande força em nossa ala. Irmã Jensen, gostei da oportunidade de fazer sua entrevista de recomendação para o templo na semana passada. Estou feliz por você ser uma digna portadora de recomendação para o templo e por tudo estar em ordem em sua casa. Quero agradecer tudo o que fez como líder de solidariedade na Sociedade de Socorro. Você foi uma grande bênção na vida de muitas das irmãs de nossa ala. É interessante, andei pensando ultimamente e ficou claro para mim o que o Senhor deseja que a irmã faça de agora em diante. Quer que seja uma bênção para os jovens da ala. Como bispado, apresentamos o seu nome ao Senhor, e Ele confirmou nosso sentimento de que você, irmã Jensen, deve ser a nova presidente das moças da ala. O motivo por que pedi que vocês dois viessem aqui hoje é estender-lhes este chamado, para que sirva como presidente da organização das moças de nossa ala. Saiba que esse é um chamado do Senhor.
Nossa, bispo, eu nunca trabalhei com as jovens antes.
Compreendo a sua preocupação, mas você já fez isso. Em casa, toda vez que você interage com a Jenny, vejo uma mãe que é guiada pelo Senhor. Você fez um trabalho maravilhoso e será um excelente exemplo para jovens de nossa ala, especialmente na transição delas para a vida adulta.
Bem, tenho um testemunho de Jesus Cristo e sua obra e adoro as jovens. Fico feliz em aceitar esse chamado, mas devo admitir, estou assustada.
Você é uma irmã fiel e sei que o Senhor estará com você. Irmão Jensen, você apoiaria sua esposa como presidente da organização das moças de nossa ala?
Bispo, sinto-me muito grato a Marcy por todo o apoio que me deu. Terei imenso prazer em apoiá-la nesse chamado.
Ótimo.
Bispo, qual é a sua preocupação em relação às jovens da ala?
Boa pergunta. Meu desejo é ajudar as jovens a se comprometerem a viver os padrões. Quando você começar a reunir-se com sua presidência, gostaria que essa fosse uma grande prioridade. Pense em como poderão ajudar os pais a ensinar os padrões do Evangelho para os jovens.
E minhas conselheiras?
Gostaria que você recomendasse algumas irmãs que trabalhariam bem com você e as jovens. Irmãs que possam transmitir a sua experiência de vida, seu testemunho e ajudar as jovens na transição para a vida adulta. Então conversaremos. Assim que chamarmos suas conselheiras, iremos designá-las como presidência. O irmão Jensen estará convidado a participar. E antes que vocês saiam, quero dar-lhes alguns materiais de que vai precisar. Sei que deve estar com uma porção de dúvidas.
Eu tenho.
Isso irá ajudá-la. Vou pedir ao meu conselheiro, o irmão Franks, que entre em contato com você. Vocês se reunirão regularmente todos os meses, então poderão resolver as dúvidas que surgirem.
Obrigada.
Obrigado vocês.
Isso me traz recordações, algo sagrado e inesquecível em um chamado para servir o Senhor. Vejamos alguns elementos chaves dessa entrevista. Primeiro, o bispo foi caloroso, carinhoso e atencioso. Ficou bem claro que ele conhecia aquelas pessoas e as amava, ele respeitava sua dedicação ao Evangelho. Segundo, ele se preparou, realizou uma entrevista de dignidade e certificando-se de que a situação familiar da irmã Jensen permitia que ela servisse. Ele deu ênfase à família, tal como o presidente Fausto nos ensinou hoje. Perguntou sobre os filhos, elogiou a dedicação da irmã Jensen em seu lar. Ele disse, vocês criaram uma família maravilhosa. Toda família tem seus defeitos. Mas creio que aquela nova presidente realmente saiu sentindo segurança e confiança em sua responsabilidade de criar uma família. Lembro que, quando fui chamada, meu marido John reafirmou seu amor por mim e seu apoio em meu chamado. Ele estava dizendo isso para um líder do sacerdócio, mas foi muito importante para mim, como sua esposa, ouvir essas coisas.
É extremamente importante sentir o apoio da família. E há mais uma coisa. O bispo certificou-se de que a irmã Jensen recebesse os manuais e materiais necessários e cuidou para que ela houvesse uma reunião regular entre ela, o conselheiro do bispo.
É importante que vocês tenham um manual. Vocês precisam dele, e depois é preciso haver aquela reunião regular. Lembre-se também do grande valor das líderes e das auxiliares da estaca. Elas podem ajudar e treinar a nova presidência da ala, para que consigam realizar o trabalho que precisa ser feito. Mas a coisa mais marcante para mim no que acabamos de ver foi quando o bispo disse, o Senhor a preparou para isso em seu lar. O que fazemos em nosso lar e na igreja para convidar o Espírito, ensinar o Evangelho e viver os padrões, influencia a vida das gerações futuras. Esse trabalho que estamos fazendo refere-se à redenção dos filhos de Deus. Refere-se aos pais, famílias, viúvas, as irmãs solteiras, jovens. Somos realmente chamadas para servir cada pessoa. E como sabem, quando recebemos um chamado, creio ser essencial que expressemos nossa aceitação do chamado e recebamos orientação e visão de um líder do sacerdócio. Sei que me senti muito assoberbada e incapaz de cumprir meu chamado na presidência das moças. Mas eu disse, tenho um testemunho e posso trabalhar duro. E o presidente Hinckley realmente me orientou com clareza. Era bem visível que ele estava muito preocupado com as jovens da igreja. Ele disse, não podemos permitir que elas se percam. Então eu soube que ele queria que eu realizasse. É essa orientação, essa visão, essa direção que é importante para um líder das auxiliares.
Fiquei impressionada com a orientação dada pelo bispo. Quando fui chamada para servir na primária, recebi a orientação de um dos meus líderes do sacerdócio para que representasse o profeta, seus ensinamentos e suas revelações para as líderes e crianças da igreja. Senti uma responsabilidade sagrada de cumprir essa designação.
E você o faz. Creio que todos que recebem um chamado acham que não têm capacidade de fazê-lo. Todos nos sentimos assim. Lembro-me especificamente de que quando o presidente Hinckley me chamou, ele disse: quero que você saiba que as autoridades gerais confiam em você. Todos concordamos que o Senhor o chamou. E ela ajudará a fazer o trabalho. Saber que o Senhor nos chamou faz toda a diferença do mundo no serviço que oferecemos. Como o presidente Monson sempre diz, o Senhor qualifica aqueles que o chamam.
Isso é verdade. Se sabemos que o Senhor nos chamou, então sabemos que Ele continuará a inspirar-nos e nos ajudará a ter sucesso.
É verdade. Aquela entrevista também foi importante porque criou um vínculo de confiança entre o bispo e a nova presidente. Quando sentimos que o Senhor confia em nós e que nosso líder do sacerdócio confia em nós e nossa família está nos apoiando, então conseguimos ir adiante. Sabemos o que o presidente Hinckley sempre diz: faça o melhor que puder. E depois ele diz: seja um pouco melhor do que tem sido. E você sai dizendo: sim, posso fazer isso. E procuramos fazê-lo. Vejamos agora o próximo segmento sobre uma reunião da presidência da Sociedade de Socorro. Vejamos o que essas irmãs fizeram para tornar a reunião eficaz.
Obrigada, irmã e amada, pela sua oração. O Espírito tocou-me profundamente. Irmã Jenkins, você tem o pensamento de hoje?
Sim. Sei que como presidência nós temos falado sobre união no trabalho. Quando eu estava estudando as escrituras esta manhã, li algo que o pai Lee disse. E aquilo tocou-me tão profundamente que pensei: tenho que falar disso com vocês. Ele disse: sede determinados em um só pensamento, em um só coração, unidos em todas as coisas. E isso me impressionou tanto. Gostei muito da ênfase na determinação. E também na união e de termos um só pensamento e um só coração. Muitas vezes, sei que faço as coisas do meu próprio jeito e isso me impede de ter um pensamento e um só coração. Mas eu quero que saiba, irmã Cole, que fiz a meta de apoiá-la integralmente. Porque eu sei que você apoia o bispo e assim poderemos trabalhar todas juntas e teremos união e amor em nossa presidência e com as irmãs.
Muito obrigada por esse pensamento. Quando estamos unidas, o Senhor pode realizar milagres por nosso intermédio. Agradeço o apoio que vocês três me dão. Confio em vocês. Confio em seu julgamento e inspiração. O ponto mais importante da agenda de hoje é a designação que recebemos do bispo. Como ajudar os pais a ensinarem padrões morais a nossos jovens. Irmã Barbara, eu sei que você está cuidando disso.
Nosso comitê de aprimoramento pessoal, familiar e doméstico teve algumas ideias muito boas. A primeira, que é pedir às líderes da primária que ensinem algumas das irmãs da Sociedade de Socorro o que elas chamam de meus padrões do Evangelho. E eis um deles: irei vestir-me com recato para demonstrar respeito pelo Pai Celestial e por mim mesma. Pensamos em talvez organizar uma aula em que as irmãs ensinassem meninas como fazer uma saia, e achamos que isso seria uma ideia muito boa. Outra ideia sugerida pelo comitê foi convidar algumas moças para conversar conosco sobre seus planos de progresso pessoal. Dei uma lida no livro de progresso pessoal delas e encontrei o valor escolhas e responsabilidades. Isso me chamou a atenção. Nele lemos: relacione em seu diário cada padrão de comportamento de retidão e registre por que é importante viver esses padrões. Poderíamos fazer um debate com algumas irmãs e algumas jovens sobre a importância da televisão, música, livros e mídia.
Irmã Jenkins,
acho que é uma excelente ideia, porque quando meus netos vierem me visitar, terei uma ideia do que estão aprendendo e poderei conversar com eles sobre algumas dessas coisas. E eles vão achar que estou mesmo por dentro das coisas.
Irmã amada,
eu poderia entregar ao comitê uma lista das mães que têm filhas na organização das moças. Então as mães e as filhas poderiam participar juntas.
Boas ideias. Creio que estamos no caminho certo. Levarei essas ideias ao bispo na reunião que terei com ele este mês. Devemos ter em mente o que fazer, como pediu o presidente Hinckley na conferência de outubro, para aliviar o fardo do bispo. Vamos sempre nos lembrar disso. Antes de terminarmos, tenho um pedido. Quando voltarem para casa hoje, agradeçam a sua família. Agradeçam o apoio dela. Agradeçam por mim. Digam-lhes que em nossas orações à noite, meu marido e eu sempre oramos por vocês.
Uma coisa de que a presidência realmente necessita é união e confiança. Vocês precisam aconselhar-se mutuamente e sentir o espírito do Senhor em tudo o que fazem. Precisam seguir a orientação dos líderes do sacerdócio e enfocar o trabalho de ajudar as famílias. Todas essas coisas estavam presentes nessa reunião.
Gostei muito do pensamento sobre as famílias. Quando somos chamados para formar uma nova presidência, falamos sobre a importância de compartilhar nossas experiências com a família sempre que possível. Nossa família desfrutou abundantemente as bênçãos decorrentes do meu chamado. Inclusive, uma compreensão maior de que as orações são respondidas. Nossa família orou e jejuou por mim e pelo trabalho que me foi pedido que realizasse. Eles me apoiaram e incentivaram, porque sabem que esse é o trabalho do Senhor.
Faz uma grande diferença quando vocês oram juntas, antes de começarem a abordar os problemas e questões em reunião de presidência. A oração traz união e amor. Porque se você ouvir uma irmã orar, creio realmente que passará a conhecer seu coração de modo diferente. Ler um versículo da Escritura e aplicá-lo convida o Espírito na reunião e o Espírito nos guia. Em nossa presidência, também estudamos as palavras do profeta proferidas na conferência geral, na Ensign. Sabemos que se seguirmos as palavras do profeta moderno, seremos capazes de fazer o que precisamos fazer. Portanto, preparamos-nos espiritualmente e frequentemente consultamos o manual. Ele é o nosso guia. Fazemos o mesmo em nossa reunião. Confiamos no Senhor e depois confiamos umas nas outras. Ao convidarmos o Espírito, recebemos a visão e a inspiração para saber por onde precisamos ir. Lembro que o presidente Hinckley me disse: quero que recomende conselheiras que sejam mulheres de fé e quero união em sua presidência. Toda vez que me reúno com minhas conselheiras, sinto essa confiança. O Senhor chamou aquelas mulheres e valorizo muito o conselho delas. Esforçamo-nos para tomar todas as nossas decisões juntas, com a ajuda do Senhor. Há um poder sagrado na presidência. Vocês sentiram isso e eu também.
Existe sim. E esse é o padrão que seguimos quando nos reunimos com os líderes do sacerdócio também. Compartilhamos nossos pensamentos e recomendações com os líderes do sacerdócio, tal como os conselheiros auxiliam o presidente.
Vocês observaram que a presidência trabalhou usando uma agenda. Uma simples lista de assuntos a serem discutidos. A agenda criou ordem e as conduziu durante a reunião. Isso precisa acontecer. A agenda nos ajuda a manter o enfoque e a usar o tempo sabiamente. O tempo é muito importante para nós. E gosto muito da parte em que recebemos coisas para fazer. Sabes o que temos que fazer. Temos uma designação, portanto, é só fazer.
Irmãs e irmãos, precisam usar os programas, ferramentas e recursos fornecidos pela igreja. Não precisamos sair e criar outro programa.
Tem razão, Colin. Na Sociedade do Socorro, por exemplo, temos o aprimoramento pessoal, familiar e doméstico. Temos professoras visitantes, aulas de domingo, temos o bem-estar. Simplesmente precisamos usar o que já existe para seguir a orientação dos líderes do sacerdócio. É verdade, temos ótimos programas para auxiliar-nos. Eu estava lendo algo na revista da igreja na última conferência. Foi o discurso do presidente Hinckley. Ele convidou todo membro da igreja a fazer todo o possível para aliviar o fardo dos nossos bispos e presidentes de ramo. Creio que algumas das maneiras de fazermos isso são comunicar-nos com eles e relatar nosso progresso. Gostei particularmente quando ele mencionou que devemos agradecer os nossos líderes do sacerdócio. Quero abordar mais uma coisa que creio ser realmente importante quando vocês trabalham numa presidência. Numa presidência, vocês precisam manter sigilo. As indiscrições podem arruinar vidas. É extremamente importante que as informações discutidas em particular não sejam divulgadas fora da reunião. Essa é a atitude. Gosto muito disso. Que está implícita quando dizemos seu nome está seguro no meu lar. Manter o sigilo é algo que edifica a união e a confiança. Temos que concentrar-nos no propósito de ajudar as pessoas a chegarem-se a Cristo.
Há mais um segmento de vídeo e está em espanhol. Trata-se de uma presidência da primária prestando contas ao seu líder do sacerdócio. Observem a responsabilidade e a disposição de ajudar o bispo.
Minhas conselheiras e eu gostamos muito da reunião com o bispado no mês passado. Agora, temos algumas coisas que gostaríamos de conversar com o irmão. Primeiro, ficamos muito felizes com o que aconteceu com a Alicia Gonçalves no domingo passado. Ela discursou na primária. E sua mãe, que há muito tempo não vinha à igreja, veio vê-la. Havia lágrimas em seus olhos. Acho que sentiu algo. Para mim, está claro que os filhos podem influenciar espiritualmente os pais de uma maneira que ninguém mais pode fazê-lo. Eu pude perceber isso na Alicia e sua mãe.
Obrigado. Vou dizer ao bispo. Ele vai ficar muito contente e talvez queira falar disso aos mestres familiares da família e às professoras visitantes da Ângela.
Obrigada. Talvez o irmão deva estar sabendo que a irmã Benites e sua família estão de mudança, o que significa que precisaremos de uma nova líder do berçário. Estivemos pensando em duas irmãs, a Maria Fernandes e Glória Gonçalves. Achamos que qualquer uma delas seria uma boa decisão. Ao orar, sentimos-nos bem sobre isso.
Elas são muito boas irmãs. Eu vou anotar os nomes e levar essa recomendação para a nossa reunião de bispado desta semana. Mais tarde eu ligo para você, dizendo qual foi a decisão do bispo.
Bem, obrigada. É importante para as crianças, principalmente as pequenas, todos os professores sejam chamados, com novas famílias mudando-se para a ala. Temos também uma lista para o bispo das crianças que estão se preparando para o batismo. E temos uma cópia para o irmão.
Muito obrigado.
E também gostaríamos de convidá-lo para ir ao tempo de compartilhar um domingo desses. Nosso tema será Por que vivemos os padrões do Evangelho? E como eles nos ajudam a sentir alegria e paz.
É, com prazer. Acho que posso participar no terceiro domingo do mês. Também gostaria de fazer uma breve visita à classe de 8 a 11 anos.
Isso seria ótimo. A visita de um membro do bispado é de grande ajuda, porque muitas das crianças não têm o sacerdócio no lar. E além disso, seus filhos José e Márcia ficarão muito felizes em vê-lo.
Com certeza. Vou conversar com o bispo sobre a visita, mas pode contar comigo.
Estamos pensando no desejo do bispo de que os pais ensinem valores morais. O que acha de salientarmos os meus padrões do evangelho com as crianças maiores da primária? Podemos ajudá-las a entender que... Obrigada. Podemos ajudá-las a entender que esses padrões irão auxiliá-las a se prepararem para obedecer os princípios do livreto para o vigor da juventude. Seria possível pedir aos mestres familiares e às professoras visitantes que reforçassem o padrão? Lerei e assistirei apenas coisas que sejam agradáveis ao Pai Celestial. Como sabe, os meios de comunicação são um grande desafio para as crianças hoje em dia.
De fato, é uma ótima ideia. Mencionarei isso em nosso próximo conselho de ala e você pode preparar-se para falar dessas ideias na reunião.
Faremos assim, obrigada.
Uma reunião regular com o líder do sacerdócio é uma oportunidade de prestarmos contas do que nos foi pedido que fizéssemos.
Gostei muito de ver que a presidente da primária começou com uma história de sucesso. Na semana passada, reunimos-nos com o nosso líder do sacerdócio e compartilhamos um dos nossos pequenos milagres com ele. Creio que isso renovou suas forças. Vi como ele reagiu e foi algo maravilhoso de se ver. Nós o estamos auxiliando e ele se mostra extremamente dedicado ao que fazemos nesse grandioso trabalho. Exatamente, creio que o líder do sacerdócio tem o direito de ficar sabendo dos nossos sucessos. Quando compartilhamos essas coisas com ele, é uma maneira de ajudá-lo. Isso funciona.
Sim, funciona. E a interação entre aquela presidência da primária e o membro do bispado demonstra que realmente um grande respeito mútuo existe entre eles. Fica bem evidente que eles trabalham juntos com frequência. E naquela reunião, eles não perderam tempo. Oraram e planejaram. E as irmãs vieram preparadas. Estavam prontas com as recomendações.
Sim, e também creio que compreendiam a ordem da igreja. A presidência faz as recomendações com nomes para os chamados e confio que o senhor confirmará ao bispado a pessoa que ele preparou para servir naquele chamado.
Sim, também gostei como o membro do bispado planejou visitar a primária. Isso mostra seu amor pelas crianças e mostra a importância que aquela organização auxiliar tem na igreja. Ele já esteve lá antes, isso fica bem claro, e está interessado pelo que acontece com as crianças de 11 anos. Sentimos grande alegria ao sabermos que não estamos sozinhas. Estamos ajudando os líderes do sacerdócio e os pais. Principalmente os pais, a ensinar o evangelho às crianças.
O que eu gosto nesses vídeos é que sinto que eles mostram a maneira correta de fazermos as coisas na igreja. Quando estamos treinando as pessoas, frequentemente elas nos fazem perguntas. E quando respondemos, também dizemos, vocês oraram, levaram o assunto ao Senhor, o que seus líderes do sacerdócio aconselharam que fizessem, o que diz o manual. Concordam que esses são três guias realmente seguros para o sucesso quando procuramos servir o Senhor? Quando servimos, recebemos a promessa de bênção. E quero que saibam que recebi essas bênçãos. Presto testemunho delas. Eu as senti em minha vida, sei que são reais. Minha família foi abençoada por causa do meu chamado. Salientamos hoje alguns pontos essenciais ao servirmos nas auxiliares. Pense em algumas das coisas sobre as quais falamos. Falamos sobre confiança, união, responsabilidade e alegria. Falamos sobre como auxiliar os líderes do sacerdócio, ajudarem as pessoas a chegarem-se a Jesus Cristo. Esse trabalho é sobre amor mútuo e, acima de tudo, do amor pelo Senhor. Foi uma grande bênção para nós estarmos com vocês hoje. Vivemos e servimos em todo o mundo, mas estamos todas unidas no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é algo extraordinário. Encerraremos prestando nosso testemunho. Irmã Menlove.
O chamado para servir é uma responsabilidade sagrada que recebemos do Senhor. É uma oportunidade de sentirmos o amor do Salvador com maior profundidade, seu amor por nós e seu amor por aqueles a quem servimos. Minha família foi extremamente abençoada por líderes do sacerdócio e auxiliares que amam o Senhor. Senti imensa alegria ao testemunhar seu amor pelas crianças e suas famílias. Sinto-me grata pelo desejo de seu coração, de que todos, inclusive as crianças, saibam que tem um Pai Celestial amoroso, que ouve e responde nossas orações, e que Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor. Sei que seu Evangelho foi restaurado por intermédio do profeta Joseph Smith, e que os céus estão abertos e temos um profeta vivo hoje, o presidente Gordon B. Hinckley. Sei que isso é verdade. Sei disso por meio do testemunho do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sinto-me extremamente grata pelo privilégio de auxiliar o sacerdócio no maravilhoso trabalho de fortalecer as famílias e ajudá-las a chegar-se a Cristo. É uma imensa bênção para mim ver a mão do Senhor em tudo o que fazemos e saber que Ele nos ama e se preocupa com cada um de nós individualmente. Sei que o Senhor nos chama para servir e que Ele nos magnifica nesse serviço, não importa quão fracas somos. É uma grande bênção ver as jovens crescerem e progredirem para a vida adulta, preparadas para cumprir seu mais sagrado papel em nossos lares e famílias. Sei que a família é essencial ao plano do Criador, para o destino eterno de seus filhos. Sei que Jesus Cristo vive, que Ele nos ama, que temos seu Evangelho restaurado na Terra hoje, com apóstolos e profetas e todas as chaves do sacerdócio para selar as famílias entre si e ao Senhor. Presto testemunho dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Servimos em três auxiliares distintas, mas gostamos muito de servir juntas. Nós nos amamos. Tenho testemunho do poder do profeta de Deus, o presidente Gordon B. Hinckley. Sou grata por ele, por seu amor e por todos os líderes do sacerdócio que demonstraram confiança nas irmãs da igreja. Ao falarmos sobre o trabalho das auxiliares, pensei muito sobre o Senhor, como Ele nos ama, como Ele ama as mulheres da igreja. Creio que Ele ama sua disposição de servir em qualquer cargo, seu desejo de simplesmente servi-lo. Se eu pudesse fazer com que uma única coisa acontecesse para as mulheres da igreja, eu pediria que elas soubessem que o Senhor as ama e que elas sentissem seu amor em sua vida diária. Senti pessoalmente o amor do Senhor em minha vida e sou muito grata por isso. Presto testemunho de meu Salvador Jesus Cristo. Sei que Ele vive. Senti sua orientação e senti a paz que Ele promete a todos nós. Presto testemunho dessas coisas, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.